Está no ar, o Jornal do Senado. Senado conclui votação de PEC que põe fim ao foro privilegiado e texto vai à Câmara.
E também aprova medida provisória que autoriza descontos em pagamento à vista.
Segue para o plenário PEC que prevê eleições diretas caso o cargo de presidente fique vago nos 3 primeiros anos de mandato.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado concluiu hoje a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nos casos em que as autoridades cometerem crimes comuns.
A proposta foi aprovada com 69 votos favoráveis e apenas uma modificação. Os parlamentares no exercício do mandato só poderão ser presos após decisão transitada em julgado. Mais informações ao vivo com a repórter Paula Groba. Boa noite, Paula.
Boa noite. A proposta acaba com o foro privilegiado nos casos em que as autoridades cometerem crimes comuns, como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. As únicas autoridades que mantêm o foro privilegiado são o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Segundo o relator da PEC, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, houve um acordo para a retirada do trecho que previa a prisão dos parlamentares após condenação em segunda instância. O Congresso Nacional também manterá a prerrogativa de relaxar a prisão de senador ou deputado que for preso em caso de flagrante por crime inafiançável, como explica Randolph.
Não era necessário mais autorização da Casa Legislativa para relaxamento de prisão de parlamentares. Não foi possível acordo em relação a isso e, sob pena desse dispositivo de voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, eu tive que ceder para que nós pudéssemos aprovar o fim do foro privilegiado.
Para o autor da proposta, senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, mesmo sendo retirada do texto a questão sobre a prisão em segunda instância, permanece o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
A minha interpretação é que, como o Supremo já decidiu que a prisão ocorre em segunda instância e como nós não teremos mais o foro privilegiado, certamente nós teremos sim a prisão em segunda instância também para os políticos. É uma questão a ser discutida.
A PEC foi aprovada por unanimidade dos presentes, com 69 votos favoráveis. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Paulo Agroba, ao vivo para o Jornal do Senado.
E seguem para a sanção presidencial 4 medidas provisórias aprovadas hoje em plenário.
Uma delas permite a diferenciação de preço do produto ou serviço a depender da opção do consumidor de pagar a compra em dinheiro ou cartão.
Outra garante o pagamento de bônus para perito médico previdenciário e supervisor médico pericial. O texto amplia a carência para a concessão do benefício para quem perder a condição de segurado.
Os senadores ainda prorrogaram o prazo para adesão ao programa Seguro-Desemprego. Essa MP ainda permite a redução em até 30% de salários e da jornada de trabalho.
Uma outra prorrogação prevista em medida provisória, também aprovada hoje, é a da isenção de taxas da Marinha Mercante para cargas do Norte e Nordeste. O novo prazo para o fim do benefício será 8 de janeiro de 2022.
E a senadora Rosa de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, comemorou a derrubada do veto presidencial na lei que redistribui o Imposto sobre Serviços, o ISS, em sessão do Congresso Nacional realizada ontem.
Assim, a partir de agora, a cobrança do ISS relativo às transações de cartão de crédito e débito, leasing e plano de saúde, que somam 6 bilhões de reais ao ano, será feita nos municípios onde moram as pessoas que contratam tais serviços, e não nos poucos municípios onde estão instaladas as empresas que os prestam.
Hoje, cerca de 63% das receitas do ISS ficam nas mãos de pouco mais de 30 municípios. E cerca de 100 municípios, isso falando da forma genérica que nós estamos colocando, recebem 78% de todo o montante arrecadado do ISS no país inteiro.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que prevê a convocação de eleições no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 3 primeiros anos de mandato.
No entanto, os senadores divergiram quanto à adoção da regra caso Michel Temer deixe o cargo em 2017, por causa do princípio da anualidade, que proíbe a aplicação da lei que altera o processo eleitoral até um ano da data de sua vigência.
Relator da proposta, que agora segue segue para votação em dois turnos pelo plenário, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a medida poderá valer ainda este ano.
O próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade 3345, define muito bem o que é o processo eleitoral. Tem a fase pré-eleitoral, que é a primeira fase, que se inicia com convenções, com escolha de candidaturas. Tem a segunda fase, que é a fase eleitoral, que é a realização e encerramento da votação. E tem a terceira fase, que é a pós-eleitoral, apuração, diplomação. Então, o que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com o processo eleitoral.
Mas, para o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, não procede o argumento de Lindbergh Farias.
Meu juízo, ele é flagrantemente inconstitucional. Afasta a aplicação do princípio da anualidade, que constitui uma garantia fundamental. Em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria, o Poder Legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o princípio da anualidade eleitoral tem status constitucional de cláusula pétrea.
Segue para análise do plenário o projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais que assegura ao trabalhador direito de permanecer no emprego após pedido de aposentadoria.
Além disso, os aposentados que continuarem trabalhando terão direito ao 13º proporcional e aviso prévio se forem demitidos. E no caso de demissão sem justa causa, a indenização de 40% do FGTS. Detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
O relatório lido pela senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, assegura ao trabalhador que se aposentar o direito de permanecer no emprego. Ela explicou que o assunto tem sido discutido em projetos de lei e na Justiça ao longo dos últimos anos. Segundo Maria do Carmo, o texto atualiza e inclui na CLT decisões de tribunais superiores que consideram inconstitucional o fim automático do contrato de trabalho e do vínculo empregatício após o pedido espontâneo de aposentadoria.
Procura-se adequar à legislação laboral brasileira às decisões judiciais consolidadas pelo STF e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Há anos que se discute as consequências da aposentadoria em relação ao contrato de trabalho.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, disse que a oposição ao governo Temer ignora que as delações premiadas também atingem o PT e o PCdoB.
Ele ainda criticou os oposicionistas por divulgarem inverdades para enganar os brasileiros, como no caso da reforma trabalhista, ao afirmarem que as mudanças retirarão direitos dos trabalhadores.
Cidinho Santos disse ainda que tem ouvido de muitas pessoas, inclusive de empresários, que o melhor para o Brasil é a manutenção de Michel Temer no Palácio do Planalto com a aprovação das reformas.
Se está ruim com Temer, pior sem Temer. Vamos continuar com Temer. E esse foi a tônica do que eu tive no Rio de Janeiro na sexta-feira, com o encontro do Clube da Fibra, dos maiores produtores de algodão.
E hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco, com o objetivo de conscientizar as pessoas dos males provocados pelo cigarro.
E para reduzir o número de mortes por causa do tabaco, um projeto de lei do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, prevê medidas para controlar o consumo do fumo no país. Mais informações com o repórter Gustavo Azevedo.
A iniciativa estabelece a proibição de qualquer tipo de propaganda de cigarros, obriga a padronização das embalagens e impede o uso de substâncias sintéticas ou naturais que possam modificar o sabor ou aroma. Além disso, a proposta pune o motorista que fumar ou permitir que o passageiro fume em veículo que esteja transportando menores de 18 anos. O relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, adiantou o parecer favorável e defendeu mais campanhas educativas.
Não vamos proibir, mas não vamos fazer publicidade. A melhor maneira de controlar o uso desses venenos é a educação.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.